Fique por dentro da lei. Uma produção Rádio Senado.
A Constituição de 1988 criou um importante instrumento de garantia da cidadania, as defensorias públicas. Só que até que elas saíssem do papel, houve um longo caminho. Levantamento de 2005 indicou que apenas 42% dos brasileiros tinham acesso aos serviços dos defensores. Além disso, muitos estados relutavam em instalar defensorias públicas. A situação só começou a mudar de verdade depois de 2005, com a promulgação da Emenda Constitucional da Reforma do Judiciário, que deu autonomia orçamentária para as defensorias. Esta é a avaliação de Fernando Calmon, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. A entidade deve liberar um novo diagnóstico das defensorias nos próximos meses, mas ele prevê um aumento considerável na assistência judiciária gratuita. E é com ele que a gente conversa a partir de agora. Doutor Fernando, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes qual a função do defensor público.
Então, o defensor público é o profissional que vai defender o cidadão contra tudo e contra todos. Ou seja, o Estado tem que garantir que todo mundo tenha uma defesa ou tenha uma pretensão atendida no judiciário ou fora dele. Todo mundo que tem um problema jurídico, um problema dessa ordem, o Estado tem que garantir para ele uma orientação jurídica ou uma defesa judicial. E o defensor público é o profissional que vai garantir a esse cidadão que ele seja atendido, seja orientado e seja atendido judicialmente na forma do seu direito.
Agora, o cidadão tem que ser um cidadão sem renda, né? Uma pessoa, não é qualquer um que pode usar, ou como é que é isso?
Então, a Constituição fala aquele que comprovar a insuficiência de recurso terá garantida assistência jurídica integral e gratuita. Então, a Constituição diz aquele que comprovar insuficiência de recurso. Evidentemente que esse assunto, uma pessoa que ganha 2 salários, 3 salários ou 4 salários, é muito complicado porque depende muito de um momento, de uma circunstância. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, que ganha 4 salários mínimos, por exemplo, que é uma boa renda, ela já está totalmente comprometida, endividada, tem filhos, tem aluguel, vencida, etc. Ela está numa situação econômica muito pior de uma pessoa que ganha 3 ou 2 salários mínimos, uma pessoa que ganha 2, que mora com os pais, que não tem dívida, etc. Então, nesse momento, a gente faz uma verificação caso a caso. O que é importante verificar, Marco Antônio, é que a pessoa tenha uma dificuldade, uma insuficiência de recursos para arcar com custos que um processo judicial tem ou mesmo para o pagamento de um honorário de um advogado.
Quer dizer, então, isso vai ser avaliado em cada caso pela defensoria, no caso pelas defensorias estaduais, que são as mais conhecidas, mas há também a defensoria da União, né?
Não, existem dois tipos de defensoria. Uma estadual, que trata de todos os assuntos, com exceção dos assuntos federais, tá certo? Aí tem uma defensoria pública federal. Então, o que seria um assunto federal? É um assunto, por exemplo, de previdência social, é um assunto federal. Né? Ele tem que ser tratado na Justiça Federal, portanto, a pessoa tem que ser atendida pela Defensoria Federal. Os demais assuntos são assuntos estaduais. Então, os assuntos de família, o assunto de consumidor, a questão as questões criminais comuns, existem alguns crimes federais, mas o mais comum são os crimes julgados pela Justiça Estadual, e a questão de moradia, né? A questão de alimentos, todas essas questões são questões que são feitas pela Defensoria Pública Estadual. No caso, se a pessoa tiver alguma dúvida, ela se dirija à Defensoria Pública mais próxima, sendo ela estadual, ela vai ser reencaminhada para uma Defensoria Pública Federal.
Tá certo, porque o defensor também tem uma função de orientar, né?
Essa é a primeira e a mais importante função do defensor público. Não é só litigar judicialmente, não é só apresentar uma ação judicial. Propor uma situação para que o judiciário resolva. É orientar e resolver, com meios alternativos, né, de resolução de conflito, aquele problema que o cidadão está apresentando.
Tá certo. A gente sabe que desde 88 há previsão constitucional de defensorias nos estados e na União, mas essa instalação desses órgãos nem sempre foi na velocidade adequada. Como é que está a situação hoje? Todos os estados do Brasil, todos os 27, as 27 unidades da federação têm defensorias públicas instaladas?
Não. Nós temos dois estados que ainda estão por instalar, que é o estado de Santa Catarina e o estado de Goiás. Aliás, o estado de Goiás está muito próximo de instalar. Já tem concurso público e já tem manifestação do estado. Perdão, já tem concurso não, já tem a lei criando a defensoria pública, só está faltando o concurso público. Mas já é uma manifestação do estado, dos governantes, do governador especial, que esse ano ainda de 2009 ele resolve esse problema. A questão de 1988 para cá, ela começou a ser resolvida a partir do ano de 2005. Foi quando a Defensoria Pública passou a ter iniciativa da sua lei orçamentária e também autonomia administrativa. Isso foi um divisor de água nesses últimos 20 anos na história da Defensoria Pública. Ou seja, nós estamos falando de alguma coisa muito próxima de 4 anos atrás. Nesses últimos 4 anos, a Defensoria Pública tem crescido muito porque ela passou a elaborar sua proposta orçamentária, né, e passou principalmente a ter autonomia administrativa. Com isso, a gente vem experimentando um crescimento que nos outros anos anteriores a 2005, de 88 a 2005, nós não tivemos. Então, nós acreditamos que estamos no caminho certo. Tem muita coisa, evidentemente, para se fazer, mas tem muita coisa já feita. Nós temos estados muito bons, que estão avançando bastante, estados que têm um compromisso de investimentos em política pública muito forte na Defensoria Pública, e outros, infelizmente, nem tanto. Então, ainda não há uma uniformidade nacional, mas nós estamos trabalhando para que haja.
Até estados que têm mais recursos, como o estado de São Paulo, foi um dos últimos a instalar, não é verdade?
É verdade. E o estado de São Paulo, por exemplo, tem uma relação, uma das piores do Brasil, uma relação de defensor público por habitante muito grande. Então, nós temos mais ou menos no estado de São Paulo de um defensor público para cada 100 mil habitantes. Já, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos um para 21 mil. Então, é uma coisa bem diferente.
Bem diferente. Eu tenho dados aqui de 2005, talvez haja dados mais recentes, que o Brasil tinha uma média de 1,86 defensores para cada 100 mil habitantes. Muito provavelmente esse número cresceu, né? Porque o senhor até diz aí que depois de 2005, com essa autonomia financeira, as coisas melhoraram. Nesse mapeamento que foi feito, há um ranqueamento de estados e tal. A gente pode dizer quais estados onde o cidadão é melhor atendido pela Defensoria e quais onde esse atendimento ainda deixa bastante a desejar?
Nós podemos dizer sim, que aonde, os estados que fazem um investimento público, né, uma política pública para a Defensoria Pública, nós temos melhorado a qualidade de vida do cidadão. Curiosamente, quem mais tem feito investimento em Defensoria Pública são os estados que têm o índice de desenvolvimento humano, IDH, maior. E que têm feito menos investimento são os estados que têm um índice menor. Isso
quer dizer, quem precisa mais tem investido menos.
Nós estamos vivendo essa contradição. Nós temos que começar a equilibrar isso. Esse dado que você tem de 2005, esse dado nós estamos atualizando ele brevemente. Acredito que até o mês de maio nós teremos publicado o terceiro estudo diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil. Nós já publicamos o segundo, que você deve estar se referindo a ele, em 2005, e nós publicamos o primeiro em 2001. O segundo foi muito próximo da promulgação dessa mudança na Constituição, que eu disse que foi um grande divisor de águas da Defensoria Pública.
Ainda talvez não tenha detectado os efeitos.
Não detectou muita coisa, já detectou alguma coisa com relação a 2003. Mas eu tenho certeza que esse que nós vamos fazer agora em 2009, já estamos em andamento, os trabalhos, esse vai trazer mudanças muito mais substanciais. De qualquer forma, a gente pode sim hoje, Marco Antônio, ranquear. Nós sabemos que tem estados com grande investimento e outros nem tanto. E isso, evidentemente, faz uma diferença muito grande.
Nós temos aqui, falamos com a Rádio Senado Ondas Curtas, que tem muitos ouvintes no Maranhão, no Piauí, no estado do Pará, principalmente Maranhão e Piauí são estados em que, na maioria dos municípios do interior, do sul do Maranhão, não há defensor. As pessoas entram em contato conosco aqui na rádio, pedem informações sobre a legislação e o que fazer, como proceder. A gente, às vezes, até fica um pouco sem ter como ajudar, porque não há advogados para atender. Isso é um problema. Tem alguma solução para essas pessoas? Tem alguém que possa fazer a atividade que é da defensoria?
Eu acho que o ideal é que a pessoa procure, mesmo que seja na capital, procure a defensoria.
É porque às vezes o município é muito distante da capital.
O ideal, não vai ter, infelizmente. O ideal é que procure na capital, nem que seja por telefone, nem que seja por e-mail, nem que seja por uma carta mesmo. Desculpa, uma carta. Esses endereços estão disponíveis na internet. Encaminhe uma carta e peça uma solução para um caso concreto. Daí, de repente, pode-se até se mandar, se naquela comarca não tem um defensor, pode-se encaminhar um defensor público para aquela comarca excepcionalmente.
Tá. Hoje, o senhor tem a informação de qual é a cobertura de defensores, de defensoria? Quanto do território brasileiro é atendido por defensoria?
Então, em 2005... Nós estamos entre 40% e 50%.
Exato.
Nós vamos ter uma mudança muito grande em 2009, mas eu não posso lhe adiantar aqui hoje. Uhum. Nem teria esses dados, se eu tivesse até... Mas esses dados estão sendo contabilizados, deve estar chegando ainda. De qualquer forma, esperamos que tenha aumentado. O problema não é só aumentar o número de defensores, é que às vezes também se altera o número de comarcas. Uhum. Né? Então, por exemplo, você aumentou de um ano para outro 20% o número de defensores no Brasil. Eu vou te dar um dado de 2007, nós aumentamos em mais de 750 novos defensores no Brasil inteiro. Isso com relação a 3 mil e poucos que tínhamos em 2005, é um número bastante considerado. Só que pode ser que tenha aumentado também o número de comarcas.
Precisa de pelo menos um defensor por comarca, né?
O ideal seria dois. Sim. Não está nem falando do ideal, mas pelo menos um, né? Agora, evidentemente, você tem comarcas enormes. Né? As capitais, por exemplo, são comarcas enormes.
Lógico.
Você tem que concentrar, existe um aglomerado humano enorme, você tem que concentrar um número maior de defensores. E você tem, obviamente, comarcas que não tem tanto trabalho, que inclusive grande parte dos colegas, assim como faz os juízes, faz os promotores e defensores também, eles acumulam comarcas. Então, ele passa segunda e terça numa, quarta e quinta na outra, e assim vai.
Tá certo, e assim vai atendendo a população.
Por isso que é importante que aquela população que não esteja atendida pela Defensoria Pública, ele se manifeste através de chegar uma carta, por exemplo, à Rádio Senado, que reencaminha ao Estado, no site da Associação Nacional, tem todos os endereços e os telefones,
tá.
E os responsáveis por que podem dar uma solução para isso.
Tá certo, então, vamos divulgar então o site e o endereço da Associação Nacional da Defensoria Pública para poder aumentar esse serviço que é fundamental aí para a cidadania.
Então, eu vou dizer o site, www.anadep.gov.br.
Tá certo. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua atenção.
De nada, disponha.
Nós conversamos com Fernando Calmon, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Você pode enviar a sua dúvida ou sugerir temas para as próximas edições do Fique por Dentro da Lei. Ligue para a Rádio Senado, 0800 61 2211, 0800 61 2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Apresentação e edição, Marco Antônio Reis. Este programa está na internet, www.senado.gov.br/rádio.